As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Decorreu nesta quarta-feira, nas margens da Albufeira do Castelo de Belado, uma ação de limpeza, iniciativa conjunta da Agência Portuguesa do Ambiente e do Município de Tomar. Houve registro para a presença de alguns voluntários, situação desde logo elogiada por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar e ainda responsável máxima pela Comissão Distrital de Proteção Civil, que também destacou a articulação entre as diferentes entidades.
Estamos todos interessados e estamos todos em articulação para minimizar aquilo que é a situação que se verifica aqui na Albufeira de Castelo de Bode. Aproveitámos para fazer, e quero aqui agradecer também aos voluntários que se juntaram a esta ação, a fazer uma ação de limpeza de lixo. Felizmente não encontramos muito lixo, portanto é sinal que as pessoas que usufruem das margens da Albufeira de Castelo de Bode também já têm uma consciência superior, uma consciência de que não se deve deitar lixo, e portanto aqui uma questão ambiental e de sustentabilidade também em cima da mesa. Permitiu também, e porque o Sr. Ministro estava, de partilharmos com eles aquelas que são as nossas preocupações agora em matéria de proteção civil, nomeadamente porque aqui na Albufeira do Castelo de Bode é onde os meios pesados aéreos fazem o abastecimento para o combate a incêndios, e vocês sabem, nós somos um território que costuma ter, infelizmente, muitos incêndios, e o abastecimento é feito para os incêndios não só do nosso território, mas também para incêndios em Castelo, nos distritos de Castelo Branco e Porto Alegre, porque é aqui que fazem o abastecimento. E aquilo que tem sido o nível da água na Albufeira de Castelo de Bode pode comprometer alguns dos pontos de abastecimento que estão identificados pela Proteção Civil. Esta preocupação já foi manifestada na reunião de segunda-feira, porque na segunda-feira tivemos uma reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a EPAL, com a EDP, e nós manifestámos esta preocupação, e a Agência Portuguesa do Ambiente vai marcar uma reunião com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil sobre a questão dos pontos de scooping, portanto, abastecimento dos meios aéreos. Depois preocupa-nos mais do ponto de vista de nós autarcas, e isto também já foi falado na comunidade intermunicipal, que é o problema do conjunto de empresários que temos nesta Albufeira, e como é que vai correr o verão. Portanto, os empresários, seja da hotelaria, seja das atividades náuticas, recreativas, desportivas, baseiam muito aquilo que é a sua atividade na Albufeira do Castelo de Bode e sobretudo no verão. Não sabemos, neste momento ninguém pode dizer se no verão iremos ter condições para que se possa haver aqui uma atividade económica normal, como se não tivéssemos a passar por esta seca neste momento.
José Carlos Pimenta Machado, Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, abordou a adoção de medidas para fazer face à situação atual de seca, justificando a realização da ação de limpeza nas margens da Albufeira, limpeza de onde se destaca a retirada também de um automóvel do espelho de água.
Hoje aqui a fazer, nesta ação, que uma vez que a Albufeira está mais baixa, esta Albufeira que estava a começar está a 58,8%, está mais baixa a água, aproveitámos também para fazer ações de limpeza e remoção de resíduos, dos quais destaca-se esta viatura, estava cá desde 2019 e hoje foi a oportunidade para a retirar, mas também todo o conjunto de ações que viram o terreno, limpar as alfeiras, havia muito plástico, acima de tudo garrafas de plástico, estávamos a fazer também essa operação. E são estas muito, já tomava aquela medida difícil, que é suspender a produção de energia em 5 barragens, e agora temos outras medidas, que é apostar muito no planeamento, fazer um apelo à poupança de água. Estamos também a trabalhar numa área muito relevante do ponto de vista da oferta de água, que é muito no Algarve, mas também no Tejo e aqui na região do Tejo, que é usar as águas das estações sanitárias residuais e reutilizadas por não potáveis. Portanto, estou no trabalho que estamos a fazer. Vamos agora, vai ser agora uma malha mais fina, mais detalhada, nas regionais, com os atores das regiões, para, no fundo, articular. E assim, há aqui um esforço, muita articulação que é necessário para, no fundo, responder a esta situação terrível. Recordo, janeiro de 2022 foi o segundo janeiro mais seco desde 20 anos atrás. É uma seca extrema, temos 50% do país sem seca extrema ou severa, quase. Então, estamos a ocorrer a situação. Felizmente, temos aqui algumas notícias. Estou a sentir aqui um espírito de chumba, o que é um bom sinal. claramente estamos no meio do inverno, tipicamente nessa altura devia estar a chover. Então vamos esperar agora que nos dizem as previsões, esperar que venha a chuva que permita recuperar a alfeira, mas estamos a gerir tudo, acima de tudo com esse propósito. Guardamos a água das alfeiras para 2 anos de consumo. Esse é que é o uso prioritário e aí estamos, fomos muito precaucionistas na definição dos volumes de água que reservamos aqui.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A diminuição do nível da albufeira do Castelo de Bode, a agravar-se no decorrer dos próximos meses, pode vir a resultar na impossibilidade de ali operarem, já no verão, os aviões de combate a incêndios. A situação está a preocupar as autoridades de proteção civil na região, que, face à ausência de chuva, tomam esta como uma possibilidade cada vez mais real. David Lobato, comandante do Comando Distrital de Santarém da Proteção Civil, deu conta à ERTE desta preocupação.
Desde o início do ano que não temos tido chuva, não é? Infelizmente, e a que temos tido tem sido muito, muito diminuta. As preocupações que estamos a ter, ou que neste momento começamos a ter, aquilo que é efetivamente o apoio às populações naquilo que é o abastecimento de água que poderá acontecer para as populações, e depois a questão dos incêndios florestais, que efetivamente essa é a questão que nos irá preocupar mais tempo. Nós podemos ver aqui, as imagens que nós estamos aqui a ver são estas, a barragem, ou neste caso a albufeira, muito, muito abaixo daquilo que é o normal, poderá trazer-nos aqui alguns problemas naquilo que será o scooping, quando falo em scooping, falo naquilo que é o abastecimento das aeronaves pesadas, tanto da asa fixa, que terão com certeza alguma dificuldade em fazer abastecimento aqui na albufeira. Irá ser feita a avaliação por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil durante as próximas 2 semanas, a avaliação de todos os locais de scooping, onde iremos efetivamente avaliar se este ano teremos condições, por exemplo, para a barragem aqui, a zona da Albufeira, ser considerada um ponto de scooping para os nossos meios aéreos. O que, se não acontecer, torna-nos aqui constrangimentos bastante, bastante complicados.
David Lobato referiu também à questão da diminuição dos lençóis freáticos e do abastecimento de água às populações e a elaboração de planos de contingência.
No futuro muito próximo, se os lençóis freáticos que temos se irão aguentar aquilo que será o consumo, a Comissão Distrital de Proteção Civil já começou a tratar e a planear aquilo que poderá ser o nosso trabalho naquilo que são os veículos, por exemplo, dos veículos dos bombeiros, onde teremos que nos higienizar para haver abastecimento à população, porque neste momento os veículos, a água que têm lá dentro e a água dos incêndios, como sabem, são águas que depois poderão ficar conspurcadas e não podemos fazer abastecimento à população, mas irá haver no início de, na sexta-feira, uma primeira reunião preparatória com a Tejo Ambiente, as águas do Ribatejo, etc., para percebermos aqui quais é que são os níveis neste momento e se existem preocupações. E perceber também os planos de contingência de cada um dos municípios, cada uma das empresas, e depois para nós formularmos efetivamente o nosso plano de contingência para, na eventualidade de a coisa ser complicada como nós estamos à espera.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública confirma mais 364 testes positivos de coronavírus, só nesta terça-feira, 110 dos quais no concelho de Orém. Os números com o António Fulciano.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou 364 testes positivos à Covid-19 na última terça-feira, 110 dos quais registados em Orém, 79 em Torres Novas, 40 em Abrantes e Tomar, 33 em Alcanena, 26 no Entroncamento, 18 em Vila Nova da Barquinha, 11 em Ferreira do Zêzere, 5 em Constância e 1 em Mação e no Cerdoal. No total regional já se contabilizam 54.491 contágios. Há nesta altura 4.567 pessoas infectadas no Médio Tejo, 49.453 tiveram alta, 471 perderam a vida. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 1.124, seguindo-se Torres Novas com 846 e Tomar com 652. Ainda nesta lista regional, Abrantes tem nesta altura 553 pessoas infectadas. O Entroncamento apresenta 486 infecções. Vila Nova da Barquinha com 268 casos ativos. Ferreira do Zêzere tem nesta altura 136 pessoas infectadas. Constância com 94. Mação, 82 casos em curso. Cerdoal com 64 pessoas infectadas.
Rádio a primeira a informar.
Está adiada para 11 de março a leitura da sentença do processo onde uma mulher responde pela prática de 4 crimes de maus-tratos, 2 dos quais agravados devido à morte de 2 pessoas e ainda por profanação de cadáver. O caso diz respeito a uma casa de acolhimento situada em Riachos, Conselho de Torres Novas, freguesia onde a arguida tinha, então, esse lar. Tudo foi descoberto a 2 de março de 2021. A mulher é assim acusada de ter ocultado a morte de uma das utentes durante 12 dias, sendo que a vítima terá estado, durante esse período, no mesmo quarto de outras 2 senhoras ali alojadas. Durante o julgamento, recorde-se, a ex-proprietária do lar entrou em contradição quando lhe foi pedido para justificar as razões pelas quais não informou a família e autoridades de saúde sobre a morte da idosa mencionada e daí a acusação de profanação de cadáver. Quanto à outra senhora que também faleceu na casa de acolhimento, recorde-se que o óbito foi declarado a 3 de março. A mulher pediu ajuda, via INEM, face ao estado em que a sua utente se encontrava, mas, ao que tudo indica, não terá seguido as instruções que lhe foram transmitidas pelos profissionais de saúde. Segue-se então, ao 11 de março, a leitura do acórdão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Até 6 de março, a restauração e cafetaria do Conselho de Tomar acolhem mais uma edição do Tomar à Prova. Os pormenores com o António Feliciano.
Já está em marcha mais uma edição do Tomar à Prova, uma rota de tapas e petiscos que conta com 15 espaços aderentes, entre restaurantes e cafés, num percurso gastronómico que promete repetir o sucesso de iniciativas anteriores. Por 3 euros, cada um dos estabelecimentos aderentes apresenta-lhe uma tapa ou um petisco acompanhado por uma bebida nabantina, exemplo de vinhos, cerveja dos produtores locais. O percurso estende-se então por espaços tão diversos como Amor Lusitano, Café Stop, Central Tapas Café, Cervejaria Lusitânia, Casa da Vera, Noite e Sol, Clandestino, Drinks, Infante, Insensato, O Perdigoto, Java House, Taverna da Talha, 1º de Maio e o Desafiar-te. Foi precisamente o palco escolhido para o arranque do Tomar à Prova. Nessa altura, Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, antecipou mais esta rota de tapas e petiscos.
O que é que se pode esperar? Uma degustação incrível, uma experiência gastronómica e, essencialmente, um passeio incrível pelas ruas de Tomar que leva ao convívio entre amigos, com o companheiro, com quem queiram, em família. Mas o que interessa é que venham até a esta iniciativa do Tomar à Prova, coloquem na sua bolsa o passaporte, o objetivo é preencher todos os campos do passaporte, que é sinal que degustou, participou e que foi a todos os passos aderentes desta iniciativa. A esta iniciativa junta-se também os melhores néctares desta região. Quando vais a degustar uma tapa ou um petisco no restaurante aderente, tem também a acompanhar um vinho ou uma cerveja celta ou um vinho mochão, que é tudo bebidas tomarenses, para acompanhar esta iniciativa e, portanto, damos a provar o que melhor se produz nesta região.
Filipa Fernandes referiu-se ainda ao impacto positivo que o Tomar à Prova irá proporcionar aos diferentes espaços aderentes.
Promove o seu espaço, promove o seu estabelecimento, essencialmente é isso, e depois também têm a oportunidade de uma forma simbólica, portanto por 3 euros provamos uma iguaria e uma taça de vinho, e portanto é uma forma mais económica de provar e de seguir então vários restaurantes. Não só estamos a promover a nossa restauração, como estamos a dar um input neste que é um momento menos alto na restauração. Ou seja, o que nós queríamos era criar uma iniciativa em que trouxesse as pessoas para a restauração, trouxesse as pessoas então até estes espaços, mas não em época alta, porque em época alta, como é bem visível, temos sempre esses espaços bem compostos. E não, o que queríamos era, em época menos alta, também fomentar o convívio e de forma segura, obviamente, agora em época de pandemia, mas não podemos deixar de criar estas iniciativas, porque isto também faz com que promovamos a nossa cidade, consigamos dar dinâmica à nossa cidade, e é isso que nós queremos mostrar, que Tomar continua vivo e ativo nestas suas iniciativas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Integrado nas comemorações dos dias de Tomar, irá decorrer no próximo sábado, 19 de fevereiro, pelas 15 horas, no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, o lançamento do primeiro volume dos Cadernos Culturais Nabantinos, revista cultural do município de Tomar, inspirada no antigo Boletim Cultural da Câmara Municipal de Tomar e nos seus objetivos específicos de investigação e de transferência de conhecimento para o território. Este projeto atesta assim a evolução e a mais-valia da aposta na qualificação de recursos humanos do município, nomeadamente da Divisão de Turismo e Cultura e do próprio Gabinete de Museologia e Património Cultural. Numa simbiose entre a equipa técnica principal e um conjunto de especialistas e investigadores nacionais, com diferentes ligações à cidade de Tomar e profissionalmente reconhecidos a nível nacional e internacional, surge então esta publicação. Este primeiro volume é assumido pela direção e pela coordenação da publicação como uma saudosa homenagem ao professor Carlos Veloso, professor e investigador de História, que tanto contribuiu para a investigação e apresentação do património local e que iria figurar como autor desta publicação, formalizada por uma nota inicial do Dr. Vítor Serrão, vice-presidente da Academia Nacional de Belas Artes e professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Será apresentada igualmente neste evento do lançamento dos Cadernos Culturais Nabandinos, a temática central do segundo volume desta revista cultural do município de Tomar, cujo lançamento está previsto para novembro de 2022.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei volta a ocupar um lugar de destaque em relação à reciclagem de resíduos, liderando na recolha de embalagens e metal, vidro e papel, segundo os dados relativos à recolha de resíduos de 2021, apresentados pela Valnor Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos. Empresa responsável pela recolha, triagem, valorização e tratamento de resíduos sólidos em 25 municípios da região centro do país. O ranking global apresentado pela Valnor mostra que os habitantes de Vila de Rei são os que mais reciclam entre os 25 concelhos abrangidos, com uma média superior a 84 kg por habitante por ano de resíduos recicláveis, mais 7,79 kg por habitante por ano do que em 2020, superando a meta definida para 2021 de 80 kg por habitante ano. Estes resultados são muito superiores à média dos municípios da Valnor, que se cifra neste momento em pouco mais de 45 kg por habitante. Olhando para as principais fileiras de recolha seletiva dos resíduos, cada vilarejense recolheu mais de 33 kg de vidro, 31 kg de papel e cartão e 17 kg por habitante de embalagem de plástico. Quanto aos quantitativos recolhidos em 2021 nos ecopontos, estes foram superiores a 275 toneladas. No seu conjunto, este valor supera em 8,67% o valor atingido no ano de 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou recentemente a proposta de adjudicação da construção da futura área de acolhimento empresarial da Freixenda à empresa Civi Ibérica Obras Civis S.A. pelo valor de 3.788.000 euros. A área de acolhimento empresarial da Freixenda ficará localizada na localidade de Valongo, abrangendo 23 lotes destinados à implementação de empresas. Do valor global do investimento, 3 milhões de euros são provenientes de uma candidatura prévia já aprovada a um fundo comunitário de apoio à localização de empresas, com o intuito de reduzir o esforço municipal para o valor de 788 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de trazer à reflexão o Pacto Ecológico Europeu, conhecido por European Green Deal. Trata-se de um pacto que tem por objetivo superar os desafios das alterações climáticas e da degradação do ambiente, que, como se sabe, representam uma ameaça existencial para a Europa e para o resto do mundo. Portanto, mais especificamente, este pacto procura conseguir uma União Europeia climaticamente neutra, isto até 2050, proteger a vida humana, os animais e as plantas e reduzir a poluição, também ajudar a garantir uma transição justa e integradora, apoiar o desenvolvimento de energias limpas, confiáveis e acessíveis e a transformação da agricultura e das áreas rurais. De facto, pode verificar-se que os objetivos e as ações estratégicas são longas, algumas até de difícil cumprimento em termos temporais, mas o que é certo é que a Comissão Europeia conta já com centenas de organizações portuguesas que apoiam este Pacto Ecológico Europeu, ou como já disse, mais conhecido como European Green Deal. Por isso, apesar de certamente este pacto contemplar algumas estratégias europeias com resultados pouco evidentes nos próximos anos, o positivo é que se constituam soluções inovadoras e experiências de valor agregado centradas em benefícios para toda a sociedade e também capazes de dar resposta aos atuais desafios ambientais e também aos digitais e assim melhorar significativamente o bem-estar, a saúde e, no fundo, a qualidade de vida de qualquer cidadão europeu e das gerações futuras. Estudos têm revelado que Portugal é um dos principais destinos turísticos europeus e, como tal, é necessário repensar o setor com base neste pacto. Se o que se pretende é um futuro mais sustentável e mais seguro, tem que se aproveitar a oportunidade para repensar a colaboração entre os diferentes atores do turismo, incluindo-se muitos campos de atuação urgentes, mas refiro-me, por exemplo, à biodiversidade e à sua conservação, também ao uso sustentável dos recursos ambientais, dos recursos hídricos, o respeito pelas comunidades e o que mais de autêntico existe nelas e etc. Portanto, apesar de nos últimos tempos falar-se muito de sustentabilidade, a educação continua a ter que ser centrada na consciencialização para esta urgência de todos nós dotarmos de atitudes e comportamentos baseados neste pacto ecológico europeu e que contribuam efetivamente para o equilíbrio do nosso planeta Terra.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.